Amém, queridos. Eu quero contar uma historinha para vocês. Uma historinha que aconteceu comigo, não vou me demorar muito, pode ficar tranquilo. Uma historinha interessante. E eu vou fazer um pano de fundo aqui para vocês entenderem um pouquinho aquilo que eu quero falar com vocês. Há uns 5, talvez uns 4, 5 anos atrás, acho que eu fui pela primeira vez em Alta Floresta, com os irmãos lá, com a igreja lá em Alta Floresta, e eles moram na roça, no sítio. E estrada afora, aquela estrada me encantou, de ver uma região muito bonita, uma região de muitas árvores. E aquela estrada tinha ponto daquela estrada que as árvores altas, elas cobriam por cima a estrada e chegava até a escurecer de tanta árvore que tinha na beira dessa estrada. E fiquei encantado com aquela região, uma região muito bonita. Para quem gosta aí de mato, é uma região muito bonita. E aí, lá na casa do Wilson, ele mora numa baixada, no pé de uma serra. Conhecendo ali a região junto com ele, pertinho, próximo à casa dele, ele me falou: Hélio, tem uma mina aqui. Essa mina nasce lá em cima e sai uma água gelada, gelada. E eu represei essa água, fiz tipo uma piscina, só que de concreto, e aquela mina vem e enche aquele local que ele fez, e depois transborda e desce aquela água para uma represa que ele tem mais embaixo. E uma água gelada, limpa, bonita. Falei: mas essa água aqui que você faz? Não, eu represei, gostei, tudo. Falei: rapaz, isso aqui dá até para a gente tomar um banho. Ele falou: dá mesmo, só que o problema é coragem, porque a água é muito gelada. E aí eu falei assim: não, mas eu vou ter que tomar um banho aqui, ué. Uma água gostosa dessa, pensa na água fria. Pois bem, passou esse tempo. Fiquei aí uns 3 anos sem Alta Floresta. E esse ano eu voltei à Alta Floresta. Fui lá visitar os irmãos, junto com Ailton. E, para minha surpresa, aquilo que era meu encantamento de ver aquelas árvores, aquela região tão bonita, eu pude ver uma região muito desmatada, onde as pessoas desmataram, logicamente, virou fazenda, virou pastos e também agricultura. E aí aquilo já deu aquele choque, né? A região mudou muito. Eu já senti aquele impacto. E aí chegando na casa do Wilson, eu falei: Wilson, e a mina? Como é que tá a mina? E aí ele me deu a notícia: ô, velho, a mina tá secando. Eu falei: mas por quê, Wilson? A mina é tão bonita, tão gostosa, cara, uma água tão geladinha, tão transparente. Ele falou: pois é, esse ano eu descuidei e os agricultores, o pessoal que trabalhava para mim, desmatou em volta da mina. E aquela proporção de água que aquela mina dava não está dando mais aquela quantidade. Aquela imagem que eu tinha ficado de ter ido lá naquela mina, tomado banho lá naquele reservatório, falei: ah, vamos subir lá na serra de novo, vamos lá, me leva lá de novo lá para me ver. E subi com Deus, e chegando lá, vi aquela quantidade de água que estava saindo, e aquilo, sabe, amados, aquilo Deus falou comigo. Ali Deus aprofundou a palavra dele no meu coração, e eu vim com aquele negócio martelando dentro de mim. Deus falando comigo, todo meu retorno, Deus falando comigo, eu quietinho, calado. E eu estou querendo, e eu estou contando essa história para vocês, porque eu quero ler a passagem que Deus falou comigo, que está lá em João, capítulo 4, quero ler do versículo 1 a 14. Deus, usou aquela situação, daquela mina, daquela água, para falar comigo. João 4, 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Deixou então Jesus a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar as províncias de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Aqui eu quero só dar uma paradinha. O que que Jesus faz aqui nesse ponto, amados? Jesus semeia. A mulher era samaritana, Jesus, judeu. Existia um conflito entre judeus e samaritanos, mas Jesus não se importou com a intriga. Jesus aqui quebrou os paradigmas e semeou. Uma observação que estou fazendo, mas quero continuar a leitura. Então Jesus vira para a mulher e fala: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus, amados, falou profundamente comigo quando eu olhei para aquela fonte secando, diminuindo o volume de água. Deus, naquele momento, meu coração se entristeceu, porque eu conhecia aquela fonte jorrando muita água. E era uma água muito bonita, muito linda, limpa, gelada. Quando eu vi aquilo, me bateu uma tristeza no meu interior, no meu coração. E Deus, na mesma hora, parece que foi instantâneo, Deus me lembrou desse texto. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus aqui não estava falando, amados, de uma sede natural. Ele estava falando de uma sede espiritual. Era uma sede espiritual que Jesus estava falando. Somente sabe que sede é essa depois que passa pela experiência de ter um encontro com Jesus. Somente sabe que experiência é essa que Jesus estava citando para aquela mulher. Antes de conhecermos Jesus, éramos seco. Existia dentro de nós um vazio espiritual. Existia dentro de nós uma sequidão espiritual. Não podíamos mais, amados, se relacionar com Deus. Assim éramos nós. Mas um dia, esse Jesus nos ofereceu água. E água a jorrar para a vida eterna. Como está em nossas vidas essa fonte? Como está dentro de nós essa fonte a jorrar para a vida eterna? Ela continua a jorrar com força, com intensidade, com volume. Ainda é aquela água do primeiro amor, aquela água que sai a jorrar com força. Aquele fervor, aquela alegria, que ela é escancarada. Assim é o primeiro amor. Isso que o Daniel nos contou aqui é a expressão viva daquele que foi tocado por Deus. Que não se aguentar, de não poder se segurar. Como Israel disse, estava no hospital e aquele monte de pessoas, eu tinha que falar. Isso é uma fonte a jorrar, a qual a gente não se segura, a qual nós não conseguimos segurar. A nossa boca fica desejosa de falar dessa fonte de vida eterna. As nossas pernas tremem, o nosso coração fica palpitando, desejoso de anunciar essa fonte que é Jesus. Como anda, amados, essa fonte dentro de nós? Como ela tem estado? Ela está a jorrar ou ela está como aquela fonte que eu vi com grande força e hoje está fraca, jorrando um pouquinho? Quero ler também com vocês João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amados, como está o nosso interior? Está fluindo esses rios de água viva? Porque a Escritura disse que quem crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus não havia sido glorificado. Precisamos sair daqui, amados. Sair daqui com o nosso coração, cheio desse entendimento. De que o Espírito Santo já foi derramado, o Espírito Santo já foi dado sobre cada um de nós, e a Escritura diz que aquele que crê em Cristo Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos que entender que dentro de mim, que dentro de você, existe uma fonte a jorrar. Essa fonte é Jesus. Ela não é seca, ela é abundante, ela é cheia. Ela é transbordante, amados. Temos que sair daqui com esse coração, sabendo que dentro de nós existe uma fonte a jorrar. Existe uma fonte a fluir, rios de água viva. Como está? Como está essa fonte dentro de mim? Eu tenho tido conhecimento que o Espírito Santo de Deus está sobre mim, está dentro de mim, e que eu sou responsável. Eu sou responsável para fazer essa fonte a jorrar. Porque se Jesus nos escolheu como templo de habitação dele, Jesus nos escolheu, amados, como templo de habitação, como pessoas para fazer jorrar essa fonte. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 3,16. Nós somos templo do Espírito Santo. Dentro de nós existe uma fonte chamada Jesus, a qual fomos escolhidos por Ele, para que de nós venha fluir esses rios, para que de nós venha sair bênçãos, profecias, como diz aquele cântico. Eu não vou correr atrás de bênção, mas a bênção está comigo. Amado, sabe por que a bênção está com você? Porque a fonte de vida eterna está em você, que é Cristo Jesus. Então nós não corremos atrás de bênção, nós somos as bênçãos. Porque a fonte que é Cristo Jesus nos enche, nos transborda. Temos que ter entendimento dessas coisas. Em Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e nos deu o penhor, nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. O Senhor nos deu como penhor. Penhor, amados, é garantia. O Senhor nos deu como garantia o Espírito Santo da verdade, a fonte de vida eterna. Isso tem sido suficiente para mim? Jesus tem sido suficiente para mim? A ponto de eu encher e da minha boca deixar sair e fluir rios de água viva? Jesus tem sido suficiente para mim? A ponto de eu estar com as pessoas e não poder me conter e querer falar e querer anunciar as boas novas do reino de Deus? Querer testemunhar aquilo que Deus tem feito em minha vida? Ou eu tenho travado essa fonte? Ou eu tenho feito essa fonte secar? Vocês se lembram que eu falei, que eu perguntei para o Wilson? Wilson, mas o que foi que aconteceu que essa fonte está secando? Ele disse: Hélio, os agricultores chegaram e, para arar a terra, arrancaram todas aquelas árvores, aquelas plantações que existiam à beira da fonte. Queridos, nós também, na nossa vida espiritual, podemos secar. A fonte, ela nunca para de jorrar, mas eu, como condutor dessa fonte, eu posso fazer com que essa fonte seque na minha vida. Eu fiquei me perguntando: Senhor, será que assim como essa fonte natural de água que sai das rochas, mais profundas das rochas e vem até a superfície, assim como ela está secando, Senhor, será que eu posso fazer com que você, com que o Espírito Santo também seque em minha vida? Amados, a fonte que é Jesus, ela nunca seca, mas eu posso secar, eu posso secar. E sabe como é que essa fonte pode secar, amados? Deixando de buscar comunhão com Deus, deixando de estar próximo ao nosso Deus, deixando de congregar como Marcos aqui disse, deixando de ter comunhão com os meus irmãos, porque é na comunhão que somos edificados, porque é na comunhão com os meus irmãos e com Deus que somos renovados. Queridos, nós podemos voltar a ser secos novamente. Se nós não adubarmos aquela terrinha, aquelas arvorezinhas em volta da fonte, ela pode voltar a secar. E eu fiquei me imaginando: Senhor, como está a minha vida? Como eu tenho andado? Os meus atos, as minhas atitudes, o meu coração tem te buscado? Eu tenho agido de forma que eu venha manter vivas essas árvores em volta da fonte? Essas árvores, amados, são as nossas experiências com Deus. Essas árvores que ficam em volta dessa fonte, que dão vida a essa fonte, são o meu relacionamento com a igreja, o meu relacionamento com os meus irmãos. E Deus me inquietou e me trouxe uma fala que me inquietou muito o meu coração. E Deus me trouxe algumas coisas que pode nos fazer secar. As preocupações com essa vida, a ansiosa solicitude pela vida pode nos roubar a alegria dessa fonte em nós. Como está as nossas preocupações com essa vida? Temos andado ansiosos pelas coisas dessa vida? Porque elas podem nos roubar a alegria de Cristo Jesus, amados. Jesus na minha vida tem sido suficiente? Ou as preocupações dessa vida têm me roubado essa alegria? As preocupações com o dia de amanhã, com o meu futuro, com o futuro da família, será que isso não tem nos roubado a alegria de termos essa fonte em Cristo Jesus? Em Provérbios 27:1, eu quero ler com vocês: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. E será que as preocupações com estas coisas não nos têm roubado a alegria da salvação? Será que as preocupações com essa vida presente não nos têm tirado a alegria da salvação, amados? Penso que essas preocupações podem nos roubar a beleza da vida de Cristo que há em nós. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amados, o que me marca nessa passagem é que o homem, tendo uma experiência, achando um tesouro, achando uma pérola, vai, vende tudo o que tem e volta triste. Não, ele volta transbordante de alegria. A minha vida tem sido transbordante de alegria? A sua vida tem sido transbordante de alegria? Mas que alegria? Alegria na minha conta bancária? Alegria no carro que eu possuo? Na casa que eu tenho? Não. Alegria no tesouro que ele encontrou. E esse tesouro é Cristo Jesus que nós encontramos, amados. Não podemos deixar secar essa fonte de água viva que está em nós. Temos que viver os nossos dias transbordante de alegria. Não com emprego novo, não com a empresa nova, mas com Deus que servimos, com Deus que nós temos. Outro temor e fala de Deus que me veio ao coração. E eu quero confessar a vocês que eu tenho orado sobre isso. Tenho orado a Deus que os muitos afazeres que tenho não me roube de Deus. Cuidado, irmãos, porque os muitos afazeres podem te roubar da presença do Senhor. Os nossos muitos afazeres podem nos roubar de Deus. A nossa vida agitada pode nos roubar de Deus. Pode nos roubar o tempo. Vocês já passaram por aquela experiênciazinha? Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O meu tempo é curtinho. Acordo cedo, vou lavar a louça da janta. Vou passar pano na casa, vou lavar os banheiros. Assim as mulheres, né? Aí vem um almoço para fazer, depois lavar a louça do almoço. Depois dar uma ajeitada na casa novamente. Aí já vem a janta ou o lanche da tarde. E depois limpar tudo de novo. Amados, irmãs, a vida de vocês em casa, eu conheço porque eu tenho esposa e eu sei que é um serviço que não acaba. Todo dia, toda hora, vocês fazem as mesmas coisas. Cuidado com os muitos afazeres. Aprenda a fazer, executar essas coisas, mas mantendo comunhão com Deus. Irmãos, sei que todos aqui somos ocupados. Acordamos cedo, levamos filho para a escola, trabalho, volta para casa, pega filho da escola, volta para casa, almoça, sai de novo para trabalhar. É compromisso em cima de compromisso. Cuidado, porque os muitos afazeres podem te roubar do Senhor. Outra coisa que os muitos afazeres podem roubar: as nossas experiências com Deus. As nossas experiências com Deus. Muitos irmãos têm deixado de ter experiências com Deus, experiências marcantes, experiências de sentir o toque, de ouvir a voz de Deus. Sabem por quê? Porque tem tido uma vida agitada. Porque tem muitos afazeres. Eu tenho que vender, eu tenho que ganhar comissão, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que resolver o problema do cliente. Eu sei que não é fácil, mas cuidado, porque os muitos afazeres podem roubar nossas experiências com Deus. Tem muitas coisas do que eu sou hoje, é porque eu tive fortes experiências com Deus lá atrás, amados. E isso tem me preocupado muito o coração, de não perder essas experiências que eu tive com Deus. Porque essas experiências nos traz fervor, nos traz ânimo, nos traz alegria. Essas experiências com Jesus nos anima, nos motiva, nos impulsiona para frente. Você quer conversar com uma pessoa que não tem muitas experiências com Deus? Conversa com ele. Ah, é difícil. Ah, é complicado. Ah, para estar junto eu moro longe. Tudo tem uma desculpa. Tudo tem uma desculpa, amados. Mas você quer conversar com uma pessoa que tem experiências com Deus? Mora lá no quilômetro, para lá dos 5, lá, Bosque dos Ipês. Anda 2 quilômetros para pegar um ônibus. 2 quilômetros, ele, a esposa e os filhos. 2 quilômetros para pegar um ônibus. Pegou o ônibus. Anda mais não sei quantos quilômetros para vir congregar na casa do meu companheiro aqui na T10. Ele, a esposa e 2 filhos. Esse sim teve uma experiência com Deus. Esse sim está fazendo com que essa fonte jorre. Jorre, água viva, transbordante. E as dificuldades não são problemas para eles. Isso nos anima, amados. Isso nos anima, nos edifica. Saber que tem irmãos entre nós que têm dificuldades, mas que passam por cima de todas, porque não abre mão de estar junto com os iguais, não abre mão de estar junto com esse Deus, congregando com os irmãos para louvar e engrandecer a esse Deus. Temos, amados, que nos alegrar com estas coisas. Vida fácil, nos tira as experiências com Deus. Vida muito confortávelzinha, nos tira, amados. Nos tira, nos rouba. Os muitos afazeres nos roubam essas experiências. Sabe outra coisa que os muitos afazeres nos rouba? A nossa contemplação com Deus. Contemplação com Deus. Quantos aqui de nós temos tido um momento de contemplação? Não, mas Hélio, eu não tenho tempo. Não dá para mim parar, para se colocar de joelho e ter o meu momento de contemplação. Hélio, não dá porque eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para levantar as mãos para os céus e ficar contemplando o meu Deus. Isso tem me preocupado, amados. Vocês sabem por quê? Porque eu tenho uma vida agitada. Eu tenho uma vida corrida assim como vocês. E aqueles discípulos que andam comigo sabem da minha vida agitada. E às vezes eu fico pensando comigo, Deus, o que, que esses irmãos têm visto em mim? O que a minha vida pode passar para eles? O que, que Cristo em mim posso transmitir a esses irmãos? Sabe, amados? E às vezes eu vejo os discípulos indo no meu escritório. Se eles forem 7h30 na minha casa, provavelmente eles já não vão mais me encontrar. Aí eles vão 9h, 9h30, eles vão lá. Alguns vão lá no escritório. Aí se eles forem 11h30, já também não vão me encontrar. Se eles voltarem 2h na minha casa, provavelmente também não vão me encontrar. Você sabe que horas eles vão me encontrar na minha casa? 6h, 6h30. Isso quando eu do trabalho eu já não vou direto para um contato, para um compromisso com um discípulo. Isso tem me preocupado. O que esses irmãos têm visto em mim? Será que eles não têm visto em mim um homem muito ocupado? O que eu estou conseguindo com a minha vida, com as minhas experiências, passar para eles? Queridos, cuidado. Cuidado com os muitos afazeres. Porque isso pode nos roubar da presença de Deus. Isso pode nos roubar a alegria da fonte que jorra para a vida eterna. Cuidado, cuidado. Eu quero deixar aqui a vocês, igreja, irmãos, irmãs, tomem cuidado. Eu estou contando para vocês coisas que Deus tem inquietado o meu coração. Eu estou contando a vocês coisas que o Espírito Santo tem falado comigo. Não deixe essa fonte secar na tua vida. Adube ela, cuide dela. Perguntei para o Vils, e aí, agora, como é que você vai fazer para recuperar essa fonte? O Vils falou assim, Hélio, Eu vi a besteira que eu permiti fazer, deixei eles arrancar as árvores que estavam em volta daquela fonte. Agora eu estou tendo que replantar toda a beira da fonte para ver se aquela mina volta de novo a fluir. Queridos, há momento em nossas vidas que nós temos que replantar. Replantar toda a beira da fonte, para que essa fonte volte a jorrar com força abundante e transbordante. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei, mas se você estiver precisando de plantar novamente a beira da sua fonte, faça isso, não deixe secar, não deixe. E o que é replantar a beira da fonte, dessa fonte? É você voltar a ter tempo com Deus. É você voltar a ter experiências com Deus. É você voltar a ter tempo para contemplar ao Senhor Jesus. Deixe-se tomar pelo Espírito Santo de Deus. Não se limite à sua vida corrida, ao seu tempo agitado. Mas pare o que você está fazendo para ter comunhão com Deus. Pare, pare. Nada é mais importante do que a comunhão com Deus. Esses dias eu estava no escritório, num daqueles dias agitado, corrido, e problema, e situações, e eu virei para Josi e falei, Josi, hoje é o dia. E quando eu falei, hoje é o dia, o meu coração se tomou, se encheu tanto. Falou assim, qual é o mais importante? O que é mais importante? Resolver esses problemas naturais daqui da sua vida, da sua empresa, ou você ter um tempo comigo agora? Amados, eu me abaixei no escritório. Eu tenho uma salinha reservada. A Josi nem viu isso, porque ela não precisava. Eu me abaixei no escritório ali, e ali contemplei o Senhor. E ali me ajoelhei e tive o meu momento com Deus. Tive a minha experiência com o Senhor. E como foi gostoso, e como foi edificante. Irmãos, não deixe o tempo, a vida agitada, os corre-corre dessa vida, te afastar de Deus, te tomar as experiências com Deus. Não deixe, queridos, não permita, mas que vocês se permitam ser renovados dia após dia pelo Senhor Jesus. Amém, amados? Aleluias! Quero finalizar lendo um texto de Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É desse Jesus, amados, é nesse Deus que nós temos que nos encostar. É nesse Deus que nós temos que buscar, amados. É nesse Deus que nós temos que nos deixar ser renovado dia após dia. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Não perca as suas experiências com esse Deus por causa do seu tempo agitado, por causa do seu tempo corrido. Amém, queridos? Baixemos as nossas cabeças um pouco, por favor. Senhor, quantos de nós aqui, nesse ano, Senhor, que estamos passando, quantas vezes não deixamos de ter experiências com você, porque estávamos corridos? Quantas vezes, Senhor, dizemos não para você, para dizer sim para os nossos afazeres, para dizer sim, Senhor, para a nossa vida agitada, para as nossas preocupações com dinheiro, com salário. Quantas vezes, ó Deus, dizemos não para você, para correr atrás dos valores dessa terra. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes, ó Deus, deixamos de lado as nossas experiências contigo, as nossas contemplações a você, a sua pessoa, Jesus, porque estamos corridos demais para nos envolver com você. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Se formos, ó Deus, refletir sobre a nossa vida aqui, acredito, Senhor, que muitos aqui iriam dizer misericórdia, Jesus. Eu sou o primeiro deles. Quero dizer a você, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes dissemos não a você, se muitas vezes viramos as costas para você, para correr atrás das nossas preocupações, para correr atrás, Senhor, de valores terrenos, de coisas desse mundo, dessa vida, Senhor. Mas Deus nos acorda, Senhor, abre os nossos olhos para enxergar que você quer que corramos atrás das coisas que têm valores eternos, Deus. Coisas que, Senhor, a traça não vai roer, o ferrugem não vai roer. Coisas, Senhor, que vamos levar para a eternidade, Jesus. Que são nossa vida com Deus. Que são, ó Deus, as nossas experiências com você. As nossas contemplações a você, Jesus. Isso nós levaremos para a eternidade. Porque isso está registrado no livro da vida eterna. Mas, Senhor, o quanto eu ganhei de salário, isso nós não vamos levar para a vida eterna. Senhor, as riquezas dessa vida, Senhor, nós não levaremos para a vida eterna, Senhor. Tudo ficará aqui. Senhor, abre os nossos olhos para que sejamos homens, mulheres, cheios, transbordantes da alegria e do fervor do Espírito Santo, Senhor. Homens e mulheres que não conseguem se conter de alegria e querer semear as boas novas do reino de Deus. Aos amigos, aos vizinhos, aos parentes. Que assim sejamos nós. Nos ajude, Senhor. Nos capacite, Senhor. A sermos homens e mulheres querigmáticos. Que o nosso falar seja a palavra de Deus. Que o nosso transpirar seja a vida de Cristo Jesus, Senhor. Que nas nossas rodas de conversa, Senhor, não seja, Senhor, as experiências dessa vida, não seja o dinheiro que ganhamos, não seja, Senhor, o carro novo que compramos somente, mas que sejam, Senhor, as experiências que tivemos com Deus. Que assim sejamos nós para 2015, Senhor. Senhor, nos atenta, Senhor. Não nos deixa dormir como muitos, Senhor. Não nos deixa ficar mornos como alguns têm se permitido ficar mornos, ó Deus. Mas que, Senhor, neste final de ano, seja tempo de reflexão para nós. Refletirmos para vermos aquilo que deixamos de experimentar de Deus. Refletirmos o quanto perdemos por não buscar o Senhor com mais intensidade, com mais força, com mais fervor. Mas seja também tempo, Senhor, aonde você, Espírito Santo, possa falar conosco e criar em nós, e gerar em nós um forte desejo de ir atrás do novo de Deus, do renovo de Deus, de ir atrás do toque do Senhor, de ir atrás daquilo que Deus tem para nós, Senhor. Que seja tempo, Senhor, de refletirmos como andam as nossas vidas, Senhor. Que seja tempo de fazermos uma reflexão sobre nós mesmos. Em nome santo de Jesus. Capacita cada um dos meus irmãos. Capacita, Senhor, a perseverarmos, a continuarmos, Senhor. Não nos deixa desanimarmos. Mas capacita cada um aqui a ser perseverante para a honra e glória do Senhor Jesus. É que nós te rogamos. E é que nós te pedimos, nos ajude, Pai, nos ajude, por favor, porque aquele que começou a boa obra há de completar até que o dia de Cristo Jesus venha sobre nós. Em nome santo de Jesus é que nós te oramos, Senhor. Em nome santo de Jesus.